Olá, olá, eu sou o Léo Nauri. Estamos dando início a mais um episódio do Brasil com Z, o episódio 111 do nosso podcast para falar de futebol europeu, em especial dos brasileiros do futebol europeu. Hoje eu estou acompanhado aqui do Ian Gastin. Ian, dá teu salve para a galera aí.
Fala aí, pessoal. Prazer estar aqui de novo aí com vocês. Um abraço para todo mundo.
E do Felipe Sbardella, o cara que tá feliz hoje com a vitória do seu Arsenal. O Sbarda, até acho que é a primeira vez que a gente faz o podcast junto, não?
Pode ser, eu acho que é mesmo. E aí, Léo, Ian, tudo bem? Quem está nos ouvindo também, um grande abraço aí para vocês.
Bacana. Bom, a gente tá na semana, a gente tá gravando esse episódio no dia 21 de setembro de 2023, e numa quinta-feira, né? E na terça e na quarta, no dia 19 e 20 de setembro, tivemos aí o início da Champions League, né, na temporada 2023. Então, muitos brasileiros em campo, né, maior competição de clubes do mundo. E já vamos começar aí falando dos destaques dessa semana, e muita coisa bacana acontecendo, né? O Gabriel Jesus voltando a disputar uma Champions League, jogando muito na goleada de 4x0 do Arsenal sobre o PSV. Inclusive, o Gabriel Jesus, ele ultrapassou o Romário em número de gols. Eu acho que talvez esse dado aí, o Sbarda não tenha ficado muito feliz, né? Mas o Gabriel Jesus está aí com 21 gols em Champions League contra 20 do baixinho Romário. Depois a gente pode passar aí quem são os maiores artilheiros brasileiros em Champions League. E o Manchester United, né, talvez no jogo mais importante da rodada, o Manchester United perdeu para o Bayern de Munique por 4x3. Mais uma derrota do Manchester United, que também não começou muito bem a temporada de Premier League, mas o Casemiro fez dois gols. Quem foi muito bem foi o Barcelona, né, voando aí com uma vitória de 5x0. O João Félix, nosso amigo português, finalmente parece estar feliz. O Rafinha também teve uma boa participação aí falando dos brasileiros. O rival do Barcelona, o Real Madrid, também venceu, né? Bellingham de novo marcando no finzinho ali. O Real tá com essa sina aí de vitórias nos últimos minutos, né? Tanto na Champions quanto na La Liga. Agora o Bellingham tá com 6 jogos e 6 gols essa temporada, né? O cara jogando um pouquinho mais à frente ali, dando assistência. Tá boa demais essa fase do Bellingham. O atual campeão Manchester City começou bem também. O Haaland tá perdendo gol à beça, mas o City venceu de virada, né? Venceu por 3x1. E o PSG também venceu o Dortmund num jogo que colocava aí duas potências também frente a frente. Primeiro jogo do PSG em Champions depois das saídas de Messi e Neymar. Mas eu acho que o mais importante, né, o grande personagem dessa semana de Champions League, pelo menos falando dos brasileiros, foi o Gabriel Jesus, né? Eu queria começar falando com o Sbardella a respeito disso. O Sbarda, que é um entusiasta e um torcedor do Arsenal, né? Sbarda, primeiro fala da tua relação com o Arsenal aí rapidinho e depois conta pra gente como é que foi o jogo, dá a tua opinião aí sobre esse início de trabalho do Arteta na Champions League, a primeira vez, olha, desde muito, muito tempo, olha, acho que nessa nova fase da Champions League é a primeira vez que o Arsenal é treinado por um treinador que não seja o Arsène Wenger.
Cara, é bem louco, né? Porque eu lembro do Arsenal sempre muito bem, né? Com um timaço. E era muito comum ver o Arsenal na Champions League, né? Então esse amor que eu tenho pelo Arsenal começou lá atrás, assim, em 2003, 2004. E era muito comum ver o Arsenal na Champions, até que chegou um momento que nem, né, nem ir para Champions mais estava indo. E agora tá retomando isso. E eu vou te falar um negócio, Léo e Ian. Esse Arsenal é melhor do que muitos Arsenais aí que tiveram nesses anos recentes. Se bobear, é mais forte ainda do que aquele que chegou na semifinal, né, em 2009, que acabou tomando, né, uma samancada para o Manchester United na semifinal. Mas, cara, é muito bonito ver o Arsenal jogando. Acho que essa atuação aí foi digna de um time que quer, sim, ser campeão, tá? Porque competições de mata-mata, você sabe que o time, né, você não dá para descartar. E o Arsenal está fazendo uso do seu estádio, né? Mostrou que ali no Emirates vai ser muito difícil fazer gol nele. E o Arsenal, para mim, fez uma, a principal atuação aí dessa semana foi a dos Gunners lá no Emirates Stadium.
Bacana. Ian, teus 2 centavos aí sobre a vitória do Arsenal, sobre Gabriel Jesus. Sei que tu gosta de fazer comparações de Gabriel Jesus com Richarlison aí, principalmente. E a gente vai ter no fim de semana Arsenal e Tottenham, né? Então, Ian, já faz aí um balanço de todos esses pontos aí que eu acabei de citando.
O Léo sempre gosta de me provocar, né, que a gente já teve discussões acaloradas sobre, né, a camisa nova da seleção brasileira. E realmente, o Jesus, ele, eu posso às vezes pegar um pouco no pé dele, mas é porque eu justamente espero muito dele. Então, às vezes, eu acho que ele, principalmente jogando pelo City, né, nesse esquema do Guardiola, ele não tinha muito destaque, assim, por dizer, porque, né, você tinha que jogar mais coletivamente, e agora no Arsenal ele tem, assim, acabou ficando machucado durante um período, só que eu sinto, se o Sbarda pode dar até uma opinião mais aprofundada, porque acompanha mais, mas eu sinto um Gabriel Jesus mais leve no Arsenal, jogando mais como referência no ataque, com isso fazendo mais gols, sendo mais importante para o time do Arsenal do que ele era para o time do City. E isso é muito bom para a gente, né? Antes de mais nada, eu quero os jogadores brasileiros bem para poder jogar na seleção. E sobre essa comparação com o Richarlison, que eu acho que o Richarlison, durante muito tempo, ele foi um pouco subestimado pela imprensa, pelos torcedores, por ser esse personagem um pouco, às vezes, engraçado assim, ter a dança do pombo, essas coisas. E pelo contrário, eu acho que ele é um atacante muito bom, letal dentro da área. Só que não andava num período muito bom, né? Atravessando um período de seca na seleção, no próprio Tottenham, desde a temporada passada. Só que agora, com essa mudança toda que teve no Tottenham, o time tem jogado bem, né, na Premier League. E eu acho que o Richarlison está começando a dar sinais de que vai voltar à boa fase, né? Já marcou, né? Conseguiu marcar um gol na Premier League depois de bastante tempo. Tem até o Son, né, que agora é o capitão depois da saída do Harry Kane, chamou ele para a torcida, né, para dar uma moral para ele, porque é um jogador que tem enfrentado alguns problemas extra-campo. Ele mesmo já abriu isso, né, para o público. E como eu falei, eu torço para que os dois estejam voando para ser o melhor possível para a seleção brasileira, né? E sobre o jogo do final de semana, acho que vai ser um jogaço, assim. Acho que o Arsenal entra como favorito por ter um time melhor, mas o Tottenham tem surpreendido bastante, né, nesse início de temporada. Então acho que vai ser um bom jogo. Estou na expectativa. Vou estar de plantão, então vou ser obrigado a assistir, né?
Vai ser o jogo do fim de semana, né? Afinal, na Premier League tem quatro times aí que começaram muito bem, né? O Manchester City com 100% de aproveitamento após cinco rodadas. E depois tem Liverpool, Arsenal e Tottenham. O Tottenham com vantagem aí no saldo de gols, que empataram o jogo e venceram os outros quatro, né? Então, esse jogo aí, tanto para Arsenal quanto para Tottenham, vai ser super importante para a sequência da temporada. Até acabei ficando emocionado, né? Brincadeira, andei meio rouco aí esses dias, né? Mudança de temperatura muito grande aqui na Alemanha. Mas, Sbarda, tua opinião então sobre essa comparação Gabriel Jesus e Richarlison? A gente faz um tempo que não conversa aqui sobre os brasileiros de futebol europeu, né? O Richarlison teve um episódio que ele revelou que ele passou por problemas pessoais e que isso estava afetando bastante o desempenho dele dentro de campo, né? Ele não estava fazendo gol, depois da Copa andou numa seca braba aí. E queria tua opinião então sobre esses dois jogadores aí que aparecem hoje como os principais centroavantes aí da seleção brasileira, né?
Sim, é uma briga muito boa, né? E a gente faz as nossas matérias aqui no OneFootball e a gente lê os comentários também, né, dos nossos usuários. E a principal briga é essa: o Gabriel Jesus ou o Richarlison. Tem gente que ama um e odeia o outro, tem gente que ama os dois, né? E eu acho que o Gabriel Jesus está vivendo uma fase que, assim, não tem como ele não ir para a seleção, sabe? Ele sofreu com algumas lesões, né, da temporada passada, no comecinho dessa também, mas sempre que ele está em campo pelo Arsenal, quase sempre, né, ele tem muita participação, né, tanto em gols quanto em assistências e quanto tanto em ser aquele cara, né, com camisa 9, que a torcida gosta. Ontem ele em campo, ontem não, desculpa, foi na quarta, né? Ele pega a bola, ele pedala para um lado, ele chuta, ele finaliza, ele fica livre, ele puxa contra-ataque. A torcida, quando vê ele fazendo essas coisas, né, dá até aquele ó, oh! Entendeu? Então, assim, a torcida do Arsenal está muito feliz com o Gabriel Jesus. E o Richarlison está ali, sempre tendo que se provar, né? E algumas críticas que ele recebe para mim são justas, né? Porque centroavante vive de gol, né, cara? Então, jogar pela seleção brasileira, que é uma seleção, né, que está sempre fazendo muitos gols, pega uns amistosos aí, entre aspas, meio fácil, estreia contra uma Bolívia, e ele não consegue fazer gol, aí você fala, tá na hora de testar uma outra pessoa ali. Nada contra o Richarlison, mas a fase realmente, vamos esperar que ele melhore, não agora nesse fim de semana, né, porque vai enfrentar o Arsenal, mas a partir de depois ele pode fazer quantos gols for, porque é isso que o Ian falou, é uma briga que um deve puxar o outro, né? Então, enquanto o Gabriel Jesus vai fazendo gol, o Richarlison tem que correr atrás e assim por diante, para a gente ter cada vez mais opção no ataque da seleção.
Exatamente, muito bem falado. E eu gosto do Richarlison porque eu acho ele um cara muito resiliente, assim, sabe? Eu gosto dessa característica dele. É óbvio que se a gente comparar o Richarlison com atacantes que a gente já teve na história da seleção brasileira, tanto o Richarlison quanto o Gabriel Jesus, né? Estão um pouco
Tem que ter
aquém, né? Em
piedade deles, né?
termos tecnicamente, né? Mas eu acho o Richarlison um cara muito vibrante, assim, que tem um amor muito grande pela seleção. Eu acho que é um cara importante tu ter esse perfil também dentro de um elenco, assim, né? Mas enfim, vamos passar para os outros jogos também, que tem muita coisa para a gente falar, porque desse jogo mais importante que eu comentei da rodada, né, que foi a vitória do Bayern de Munique contra o Manchester United, um jogo que já foi inclusive final de Champions League, né, na temporada 99. Para você que está nos escutando e não conhece a história desse jogo, vá pesquisar aí no Google. É uma final disputada no Camp Nou, que o Bayern de Munique vencia até os últimos minutos da partida, e o Manchester United venceu com 2 gols. O segundo gol, inclusive, é marcado pelo Solskjaer, né, que era atacante na época, depois virou técnico do United, né? Então, um jogo muito bacana, considerado aí uma das maiores finais da história da Champions. Mas dessa vez não deu pro Manchester United, né? Quem venceu foi o Bayern, jogando em casa, um 4-3, que até foi um pouco mentiroso, eu acho, né, no sentido de eu achei o jogo bem mais disparelho, assim, em favor do Bayern de Munique do que necessariamente o placar mostrou, né? E vamos começar contigo dessa vez. Achou dessa partida? O Casemiro acabou marcando 2 gols, mas o desempenho do United como equipe foi muito ruim nesse jogo, né? Porque o Onaná teve falha, a equipe não conseguiu mais uma vez ter um bom desempenho defensivo, apesar de desta vez pelo menos ter conseguido marcar vários gols, né?
Pô, Léo, você roubou a palavra que eu ia falar, assim, cara. Porque quem olha esse placar de 4-3, às vezes pode esperar, que pode imaginar, né, que foi um jogo super disputado e parelho. E a impressão que eu fiquei foi que não foi. O Bayern, assim, se tivesse sido 4-1 esse jogo pro Bayern, acho que eu não ia me surpreender. Porque, apesar do Bayern de Munique não estar também na ponta dos cascos, assim, né, assim, por assim dizer, nessa temporada, dominou amplamente, tomou todas as ações do jogo. E o United está passando por um processo bem difícil, né, nesse início de temporada, né? Foi a terceira derrota consecutiva, mostrando uma instabilidade na defesa muito grande. Se eu não me engano, são 14 gols sofridos, cara, acho que nos últimos 5 jogos, assim, um número absurdo. E para um time que se reforçou, né, que tem bons jogadores, trouxe o Onaná, que é um excelente goleiro, mas que teve a infelicidade, né, de levar aquele pato, né? Mas nesse lance eu queria destacar só a qualidade do Harry Kane para poder dar aquela ajeitada pro Sané chutar. Assim, embora o highlight do gol tenha sido a falha, aquela ajeitada do Harry Kane é de quem sabe, né? Mas foi isso, assim, acho que o Bayern teve, né, amplo domínio da partida, poderia ter vencido por mais. E o United, assim, fica esse grande ponto de interrogação, né? Porque o time é bom. Contratou bons jogadores, né? Tem o Højlund, né, que é um excelente atacante, marcou gol. Tem o Casemiro, que desde a temporada passada, né, tem se destacado muito, né? Vi uma entrevista com, até no ano passado ainda, de torcedores do United, assim, derretidos pelo Casemiro, porque é isso, né? O cara, assim, acho que ele é o grande pilar do meio de campo do United para fazer justamente essa transição da defesa para o ataque, né? E ontem ele apareceu diversas vezes dentro da área. Né? O gol que ele marcou primeiro foi, né, deitado, né, praticamente deitado, né, na pequena área. Isso mostra um pouco desse problema que o United está, né, de não conseguir ser efetivo no ataque e levar muitos gols na defesa. Então, assim, para quem está apostando que o United vai ser uma das decepções dessa Champions, essa partida de hoje, de ontem no caso, né, ela acende essa luz.
Olha, eu acho também, eu sou um cara que eu acabo acompanhando bastante o Manchester United por eu ser um torcedor, um entusiasta aí do Liverpool, né? E eu vejo que tem alguma coisa também muito errada no United em termos de administração ali, né? A gente sabe que a torcida do United tá bem descontente com os Glazers ali, que é a família dona
Esse
do
faz
clube, né?
tempo já, né?
Se ventilou que o clube pudesse ser vendido pro Qatar, não aconteceu, enfim, né? Tá um impasse com relação a isso. Mas de fato o United chama bastante atenção, porque é um clube que fez muitos investimentos nos últimos anos, né? Mas não consegue sair dessa draga, assim, acaba também tendo muitos problemas extra-campos. Extra-campo teve a questão do Antony, do Sancho agora que foi afastado também. Acho que tá com
Teve também
muita.
a história de discussão, né, do Bruno Fernandes com o McTominay. Também acho que o Lindelof também discutiu na última rodada da Premier League. Então acho que a gente sente um pouco desse clima pesado, né, que você está falando, né? Tanto da torcida
Exato,
insatisfeita com a
exato.
direção, isso vai respingando tudo quanto é parte.
Eu acho que há um problema ali, inclusive eu escuto muitos podcasts ingleses assim, que eles citam que o Ten Hag foi trazido pela direção do United para ter disciplina no clube, né? Que era uma coisa que estava faltando, assim, né? Então, Não é à toa que ele tem assim a defesa do clube quando tem episódios como o Sancho, que o Ten Hag, na minha opinião, também errou na hora que foi expor toda aquela situação com o jogador, né? Acaba desvalorizando um pouco um ativo do clube e tudo mais. Mas é toda uma situação aí que a gente fica observando de fora, tem várias teorias e de fato o que acontece é que dentro de campo o United não está correspondendo, né? Mas assim, queria aproveitar que a gente está falando de futebol inglês e jogadores ingleses também para perguntar para o Sbarda sobre Jude Bellingham, né? Afinal, talvez aí inicie a temporada como o principal jogador do futebol europeu, por que não dizer isso, né? Foi uma contratação badalada do Real Madrid, chegou vestindo a 5, está sendo escalado como uma espécie aí de meio atacante pelo Ancelotti, né? Na ausência do Benzema e de outras opções também para o ataque. E está desandando a fazer gol, né? Já fez 6 gols em 6 jogos, ainda deu uma assistência. Sbarda, o que tu acha de Jude Bellingham? Opina pra gente aí sobre a atuação, as atuações ultimamente do inglês, porque ele foi o autor do gol da vitória do Real Madrid sobre o Union Berlin também ali no finalzinho, como a gente disse. Esse jogo válido pelo grupo C, né? A gente falou do jogo do Arsenal, que foi válido pelo grupo B, e do Bayern de Munique e do Manchester United válidos pelo grupo validou pelo grupo A. Mas, Sparta, jogo do Real Madrid, então, vitória por 1-0 sobre o Union Berlin.
Olha, eu fico até surpreso com a surpresa que as pessoas ficam ao ver o Bellingham decidindo desse jeito. Mas é porque a gente transmite a Bundesliga, né? Já faz várias temporadas e a gente acompanhava, né, o Bellingham no Dortmund. E é aquele cara que, se você quer alguém que tire um coelho da cartola quando a situação tá difícil, esse cara é Jude Bellingham, entendeu? E ele tá demonstrando isso já no Real Madrid. Muitas vezes um jogador chega já com essa expectativa e demora um pouquinho a engrenar, né? Mas o Bellingham, meu Deus, parece que ele nasceu ali no Santiago Bernabéu, né? Parece que ele joga lá vários anos, é muito decisivo. E quando um cara já começa assim, é porque realmente está se desenhando algo bem especial. Então, para a gente não é nada novo, né? Porque a gente assistia muitos jogos do Dortmund nas temporadas recentes e ele, mesmo com a idade, sempre foi um dos caras que mais, né, participava de gol, seja como assistente, seja como autor do gol, né, como aquele maestro, aquele cara que chama a torcida também. Então é um cara assim fora de série, e eu acho que o Real Madrid tem em mãos um cracaço de bola que, se encaixar todo o time, pô, vai dar trabalho, hein? Real Madrid pode vir a ser campeão também.
Ian, concorda com o Sbarda? Tu acha que Jude Bellingham aí é um cara que, tu que já assistiu ele algumas vezes, né, ao vivo, é um cara que justifica todo esse hype, porque a gente sempre tem que ter um cuidado, né, que os jogadores ingleses aí, principalmente a imprensa inglesa, coloca um hype em cima deles que às vezes não se justifica, mas acho que nesse caso é pelo contrário, né, talvez seja um jogador que talvez a gente devesse até falar mais sobre ele do que é falado.
Pô, vocês falaram tudo, não tem mais nada o que acrescentar, porque eu concordo plenamente com o que o Sbarda falou, né? De que eu também fico surpreso de ver a surpresa das pessoas em relação ao Bellingham, porque, né, como o Sbarda disse, cara, a gente que acompanha mais o campeonato alemão, a gente sabe que esse cara é um monstro, né? O cara não parece que tem a idade que tem, ele parece um veterano em campo. Tava um dia desse conversando com o Alejandro, nosso querido colega Alejandro, aqui da redação espanhol, brincando com ele. Parece que ele tá na, né, que ele joga no Real Madrid tem 5 temporadas já. O cara chegou, tomou conta do time, ainda mais agora, né, que tá sem o Vini, né. O cara chamou a responsabilidade, acho que fez um partidaço ontem. Até esse sufoco que o Real passou para poder ganhar essa partida contra o Union, ele também não foi uma surpresa muito para mim, que acho que a gente que também acompanha o futebol alemão, a gente sabe que o Union foi para jogar naquele esquema de sempre, né, sólido na defesa, jogando por uma bola no contra-ataque, né, velocidade principalmente do Gerald Becker. Então, sim, ainda mais agora reforçado com o Bonucci na defesa. Então, assim, acho que foi um jogo bom e no final, assim, cara, quem tem talento, né, quem tem mais talento na sua equipe tem mais chance de vencer. O Real poderia ter tido uma chance melhor na partida se o Rodrigo tivesse, né, marcado aquele gol que bateu, chutou, acho que foi na trave, né. Então, assim, acho que. Mas se tratando de você ter um jogador como o Bellingham em campo, você pode esperar tudo, como o Sbarda disse. O cara pode sempre tirar um coelho da cartola. Por isso eu concordo contigo, Léo. Apesar de eu sempre ter um pé atrás com os ingleses, porque justamente isso são sempre super valorizados, né? Football is coming home, toda essa parada. O Bellingham, nesse caso, acho que deveria falar mais, porque é um puta craque, cara.
Bacana, bacana, tudo. Estamos concordando então sobre Jude Bellingham, né? Sobre todo esse hype E para a gente também dar um pouco de contexto aí sobre os jogadores brasileiros do Real Madrid, Vinícius Júnior e Militão estão machucados, né? Então não estiveram no jogo. E o Rodrigo jogou e jogou bem, assim. Ele teve algumas oportunidades de gol, acertou uma bola na trave, que ele ia marcando um golaço. E o Rodrigo tem um. É um cara muito habilidoso, assim, né? Eu gosto muito de ver ele jogar. Acho que é um cara que ainda tem uma margem muito grande para crescer, né? Ele às vezes ele parece menos pronto, assim, que o Vini, por não ter números tão expressivos, né? Mas é um cara muito, muito bom, assim, muito novo ainda, né? Então, jogou bem, mas dessa vez não conseguiu marcar o Rodrigo, né? O gol saiu do Jude Bellingham, um gol choradinho ali do inglês. Pra gente falar das outras partidas também, né? Já que aproveitamos que estamos falando do Real Madrid, vamos falar de Atlético já, que o Atlético estava vencendo a Lazio fora de casa, inclusive, né? Até os 94 minutos de partida, até que o Provedel, o goleiro da Lazio, marcou um gol de cabeça. A torcida, os jogadores, o elenco, foi tudo a loucura. Um goleiro marcando de cabeça um gol na Champions é algo muito raro, assim, né? Mas muito bacana. Eu até coloquei no nosso roteiro aqui do podcast, Atlético sendo Atlético, né? É um time que eu gosto bastante, mas assim, tem uma aura ali em cima do Atlético que parece que quando as coisas estão dando certo, acontece alguma coisa de errado, né? Então, vale esse registro também sobre essa partida. E queria desenvolver um pouco mais o assunto, digamos assim, sobre a partida do Manchester City, né? Afinal, o City venceu o Estrela Vermelha por 3-1, saiu perdendo, né? No único chute a gol que o Estrela Vermelha deu na partida, e depois virou 3-1 com dois gols do Julen Álvarez, né? Que se a gente estava falando que os atacantes brasileiros estavam em má fase, pelo menos na metade final da temporada passada, né? Essa começou um pouco melhor. O Julen Álvarez foi campeão do mundo, um dos artilheiros da Argentina, e assim, parece que o Guardiola está com um problemão aí, que não tem como tirar esse cara do time, né? Tá jogando muita bola. Já tinha feito um gol no fim de semana, fez dois. Agora, olha, até não sei de cabeça os números dele dessa temporada, mas ele com certeza tem mais de uma participação por gol. Uma participação por gol, uma participação por jogo, uma participação em gol por jogo nessa temporada já. Sbarda, fala um pouco de Julen Álvarez aí. Ele não é um brasileiro jogando na Europa, né? Mas é um sul-americano aí, como tá jogando muito, a gente não tem que falar sobre ele também, né?
É, eu até vi uma entrevista do Guardiola pós-jogo, que ele é perguntado sobre essa situação, né, do Álvarez jogar junto do Haaland. E ele dá aquela resposta clássica de Guardiola, né, que parece que ele vai dar uma patada no repórter, mas ele está simplesmente exalando amor pelos jogadores dele, né? Ele fala, Julián é Julián, tipo, não tá dando, olha o que que ele está fazendo, mira, tipo assim, olha o que que ele está fazendo. Né, o jogo tava, o City atacou, 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 acho que 22 finalizações no primeiro tempo, né? Eu vi um número que talvez tenha sido primeiro tempo com o maior número de finalizações de um time só nos últimos anos. E não conseguiram fazer gol, né? O Haaland perdeu alguns gols, muita bola na trave, o goleiro estava fazendo milagre. Mas aí veio o Julián Álvarez, segundo tempo, ele fez uma tabela espetacular com o Haaland, assim, no primeiro minuto de jogo, e já empatou. E aí depois ele cobrou uma falta que o goleiro acabou aceitando, mas é um jogador que está, né, escrevendo sua história aí, né? Tá pedindo passagem. Um jogador que era meio que visto como um 12º jogador, mas está encontrando aí seu espaço para ser titular e está fazendo por merecer. Jogador muito bom. O Manchester City buscou ele muito bem ali no River Plate, né? Um cara que é sensacional, né? Ganhou, que nem tu falou, ganhou a Copa do Mundo, ganhou também a Champions, ganhou a Premier League, um cara que está se acostumando a vencer. E é para
Acho que
ficar
ele
de
já
olho, para abrir o olho.
ganhou, se eu não me engano, ele já ganhou todos os títulos possíveis, assim, dos maiores, né? Já ganhou a Libertadores, já ganhou Copa do Mundo, ganhou Copa América, ganhou Champions League, ganhou
Champions.
Premier League. Assim, tem aí 22, 23 anos, né? Então, o Julen Álvarez já zerou a vida, né? E nós aqui, nós meros mortais, estamos batalhando aí dia a dia, né? Pelo nosso pão. Mas, enfim, sobre essa partida, né, a gente teve apenas o Ederson como brasileiro entre os titulares, né? O City que se, bom, o Matheus Nunes estreou com a camisa do City como titular. Ele é brasileiro, mas desde acho que dos 12, 13 anos que ele se mudou para Portugal, e ele joga pela seleção portuguesa, né? Mas a gente pega ele emprestado, é um brasileiro também. Acabou fazendo teve uma atuação boa, não foi brilhante, mas é um cara que deve crescer bastante aí nas mãos do Guardiola. Sempre gostei muito dele como jogador, queria muito ele no Liverpool, mas infelizmente ele foi pro outro lado da força, né? Meus caros, estamos chegando aqui a 26 minutos do nosso podcast. Vamos pensar junto aqui. Temos mais algum assunto para falar sobre essa Champions League aqui? Ou já passamos tudo? Já
Olha,
passamos
se
isso
você
que
me
era mais
permitir
importante? Claro, claro,
contar
vai
uns
lá.
bastidores aqui do OneFootball, posso, rapidinho?
Claro, claro.
Estava fazendo, né, a nossa matéria do Roundup, que é como a gente chama, né, para os nossos usuários saberem como é que foram os jogos, né, a gente faz uma cobertura assim, especial. E aí estavam terminando os jogos, estava quase tudo pronto. E aí, um dos jogos que eu estava assistindo, vem um narrador e avisa que saiu o gol de goleiro. Aí eu fui olhar, tipo assim, foi aos 94 minutos, gente. Tive que mudar texto, tive que mudar notificação, tive que mudar tudo, porque é um gol de goleiro, cara, não acontece todo dia, né? Então foi curioso aí. É aquele gol ferra lide, né? Só pra deixar uma palavra mais bonita aí pro nosso usuário.
Não, mas acontece com todos nós, né? Enfim, mas bom, a gente tem esse quadro que a gente sempre faz no, nos últimos minutos aí de cada episódio do Brasil com Z, que é eleger o pior e o melhor brasileiro da semana, né? E queria perguntar então para vocês, né? Começar pelo Sbarda ali que tava já falante. Sbarda, diz aí para nós então quem foi o teu melhor e o teu pior brasileiro dessa semana de futebol europeu.
Ah, o melhor eu vou colocar o Gabriel Jesus, né? Porque foi uma atuação muito poderosa, assim, muito dominante do Arsenal. E ele foi um dos melhores em campo. Mas eu vou fazer uma menção rápida aqui ao TT, né? Do Galatasaray. O Galatasaray perdia em casa por 2-0 pro Copenhagen. Ele entrou, e aí um pouco depois, né? Já nos minutos finais ali do jogo, ele deu uma assistência e fez um gol também. E ajudou aí a salvar o Galatasaray de uma derrota. Então, menção honrosa para ele. Mas eu escolho o Gabriel Jesus como o melhor. Como pior, eu vou colocar o David Neres, porque o Benfica perdeu em casa, né? Tudo bem, jogou com a menos, mas assim, não é desculpa, porque a atuação não estava boa, nem antes da expulsão, né? E aí o David Neres, que já é banco desse time, ele entra e não muda a história do jogo, não foi muito bem, nem encostou na bola direito, teve uma cabeçada só para fora, se não me engano. E esse é o meu destaque negativo, o David Neres. Eu gosto muito dele, torço para ele se recuperar, porque é até um jogador que vinha indo para a seleção e tudo mais, quero que ele se recupere, mas não tem como. Eu acho que entre os brasileiros ele foi o pior essa semana.
Ian, dá os teus 2 centavos aí, as tuas opiniões sobre o melhor e pior brasileiro dessa semana de futebol europeu.
Léo, eu de melhor brasileiro, eu vou mais lado B dessa vez. Eu queria destacar a atuação, sim, magistral do Galeno, que tem nome de filósofo, mas é atacante do Porto contra o Shakhtar. Meteu dois gols e deu uma assistência para o gol do Taremi na vitória de 3-1 do Porto em cima do Shakhtar. É até curioso, né? Porque em função da guerra, o Shakhtar está jogando aqui na Alemanha, em Hamburgo, né, no Volksparkstadion, que é o estádio do Hamburgo. E eu confesso para uma coisa para vocês, eu achava que esse cara era português. Aí quando eu vi lá a imprensa até dando assim, ah, o brasileiro, o Galeno e tal, eu fui dar uma olhada na vida dele e aí que eu fui entender. Na real, ele se profissionalizou no Brasil para um times pequenos, assim, lá no estado do Goiás, acabou vendido para o Porto, o time B do Porto, e perambulou para algumas equipes menores de Portugal, como. Não vou lembrar agora exatamente, mas enfim. Chegou a jogar no Braga, mas no ano passado voltou para o Porto e teve a oportunidade na equipe principal e ganhou a confiança do Sérgio Conceição a ponto de hoje em dia ser considerado um jogador até titular no Porto, né? Joga aberto, principalmente pela esquerda. E fez uma partidaça, então acho que merece aqui, até que é curioso, né? Eu trabalhei com um colega galeno, que eu achava que era o único galeno depois do filósofo, e agora tem um atacante do Porto que também é galeno. E como pior, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando aqui em quem que eu ia destacar de pior. Acho que eu vou me abster dessa vez aí, mas eu vou endossar o que o meu colega Sbardella falou. Acho que o David Neres realmente, né, o Benfica não pode se dar o luxo de perder uma partida um rival inferior, ainda mais ele não estando numa fase boa, né, tinha que entrar comendo a bola, não fez isso, então merece a nossa corneta.
Pô, eu tenho um pior, assim, que é uma corneta bem cornetada, digamos assim, mas eu acho que o Bruno Guimarães não fez um bom jogo contra o Milan. Aliás, não estou gostando muito dele nesse início de temporada, que para mim é um cara que. É como eu sempre falo, né? Eu vou cobrar do Bruno Guimarães performance de melhor jogador, melhor na posição, assim, do mundo, entendeu? E acho que ele não vem sendo dessa maneira, né? Pelo menos nesse início de temporada, não vem jogando tão bem. e não gostei do jogo dele contra o Milan. Foi um empate em 0-0, né, do Milan com o Newcastle. O Newcastle até teve uma chance de ganhar no fim do jogo, mas era para ter perdido esse jogo, né? Saiu feliz com esse resultado lá no San Siro. É, então meu voto de pior vai para o Bruno Guimarães. E de melhor eu vou. Eu ia também destacar o Gabriel Jesus, mas eu vou dar um votinho para o Richarlison, já que ele fez gol, né, no fim de semana, no jogo do Tottenham contra o Sheffield United. Voltou a marcar e foi uma alegria muito grande para nós brasileiros, aí, pessoas que torcem para ele, né? Que, como eu disse, assim, um cara que eu tenho um carinho grande, acho que tem uma resiliência, é super aberto, assim, super sincero. Acho que a gente precisa de pessoas como ele, no futebol. E vou dar esse prêmio, né, entre aspas, aí, que ele não vai ganhar nada, né? Mas é o meu voto aí para melhor da semana. É, gente, já passamos dos nossos 30 minutos aí. Algum recado final aí ou podemos encerrar o nosso episódio?
O recado é que o
Não, tá
Arsenal vai ser
ótimo.
campeão da Champions.
Ó, o pessoal tá confiante, hein? Tu aposta 100zinho no Arsenal ou Sbardello? Ou não tá tão confiante assim?
De ser campeão, R$ 100 eu não botaria não.
Pô, tá caro o quilo da
Se fosse
picanha
botar
ainda, cara.
R$ 10 eu boto.
Boa, boa, gente. Então tá, agradecer muito para vocês aí por esse papo, foi muito bacana, né, essa conversa, essa resenha aí sobre futebol europeu, sempre destacando os brasileiros. E obrigado por você também que nos ouviu até aqui na semana que vem. Na semana que vem não, mas daqui um tempinho. A gente tá fazendo agora os episódios do Brasil com Z, não mais semanalmente, mas sempre depois das rodadas da Champions League, né? Então depois, na segunda rodada da Champions League, na quinta-feira, vocês já sabem que teremos mais um episódio do Brasil com Z. Valeu, até lá então.